Aqui nós já estamos no ar e aqui nós também iniciamos transmissão ao vivo. Para quem não sabe, todas as terças e sextas-feiras, às 2h e pouquinho, hoje começamos 2h12. Se não interessa para você que está ouvindo ou vendo a gente que não seja ao vivo, né? A gente está ao vivo também aqui para Morada dos Canyons. Muito obrigado, Morada dos Canyons, que está com a gente, sempre coladinho com a gente. Para quem não conhece, o hotel ele fica no sul, aqui na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ao lado dos Canyons, dos Parques Nacionais Aparados da Serra e Serra Geral. A gente fala, né? Vai no Instagram, só ir no Instagram, Morada dos Canyons, um N só e Y, Morada dos Canyons, e se encante. Também tem o site moradadoscanyons.com. Não se assuste que não há mais lugar em 2020. Não se assuste. Né? Essa é uma particularidade desse hotel, que é um dos mais lindos do mundo. Eu não estou exagerando, porque fica numa região que é inacreditavelmente linda. Né? Então já reserve para o ano que vem alguma data aí, já bem adiantado. Faça bem adiantado a sua reserva lá na Morada dos Canyons. Muito obrigado de novo por dividir o espaço aqui comigo, senhores Marcão e Escola. Como é que vocês estão? Tudo bem?
Também.
Bem, ótimo.
Feliz.
E aí? Tudo
Ó,
certo?
tô
mandando por e-mail de vocês ali, ó.
Manda.
O link para vocês compartilharem nas redes sociais, né? Escola e Marco. O link da nossa transmissão ao vivo, né? Quanto mais a gente nos vê ali,
Dale.
melhor, né? Tá enviado. Tá? Tem um título meio ali, mas tá ali o link, certo? Obrigado pelo carinho de vocês. Bom, o que aconteceu agora aqui no Era Uma Vez no Oeste? O Era Uma Vez no Oeste nasceu vendo uma série. O nome da série é a obra-prima de Aaron Sorkin, chamada The West Wing. A gente abandonou isso de ver a série e comentar aqui, só que a gente não comenta a série, a gente pega os temas da série e trata eles aqui, linkando com coisas da realidade, com memórias que a gente teve, que a gente viveu, né? Coisas assim. Aliás, vai acontecer agora porque o Escola já estava adiantando um pouquinho pra gente, né? O que ele quer falar, né? Vai citar um livro, vai contar uma história pra gente. A gente tá vendo num dos episódios da semana, ou na terça ou na sexta, a gente voltou à série. Traz os episódios da série e cada vez fica mais inacreditável quanto a série tem a ver com o que a gente está vivendo agora. Né? O Aaron Sorkin traz temas quase atemporais, ou tretas quase atemporais, né, para isso aí. Então, muito obrigado a quem teve a paciência, né? Quem pediu a série, está aqui de volta a série. E quem não sabia que isso acontecia, porque a gente ganhou muitos ouvintes durante a pandemia, é isso que está acontecendo agora, certo? Escola, seja bem-vindo a contar a tua história, por favor, e faça o
Tudo
link
bom?
com o porquê que tu lembrou dela, por favor.
Não, primeiro é o seguinte, eu acho que vamos matar um mosquito aqui. Vamos contar um pouquinho, contextualizar um pouquinho o episódio, Potter. Acho que é interessante. Tu
Claro,
pode até
foi
falar assim, acho
é
que
o
é.
porquê.
Vai lá, contextualiza. Essa é aquelas histórias assim, ó, puxa, como a série é sensacional, porque eu tava lendo um livro no fim de semana, tô lendo ainda, ele não terminei, tô indo pro final já. E eu pensei assim, putz, essa é um daqueles livros, né, que conta uma história que em algum momento vai ser legal contar isso não Era Uma Vez no Oeste, ou em algum lugar, porque certamente vai ser uma história que vai ser uma história que vai aparecer, entendeu? Tu vai querer contextualizar o que está acontecendo com esse tipo de história. É uma história absolutamente verdadeira, está sendo contada nesse livro por um historiador fantástico, que aliás vem aí para o Fronteiras do Pensamento. Estou lendo um livro dele, porque eu vou entrevistar ele no Fronteiras. E é muito interessante. Então, contextualiza o episódio e eu vou contar a história.
Tá, qual das partes do episódio que tem a ver
Tá.
isso?
A parte da Rússia,
Da
né?
Rússia, tá.
A parte. Isso.
O que acontece é o seguinte, tá, rolou um novo presidente russo, segundo eles, um cara mais progressista, é assim que eles usam a palavra ali na série, e vai ter o primeiro encontro entre o presidente americano e o presidente russo. Então, eles estão todos fechando os protocolos, quem fala primeiro, como é que vai ser a tradução. É uma coisa bem interessante a gente viver isso, né? Porque é uma coisa que, obviamente, é muito bastidor. Né? A gente não, é difícil de viver uma situação como essa na nossa vida, né? Então eles começam a buscar isso e o que acontece é que começa a dar uma treta envolvendo uma possível fábrica de
Armamentos nucleares,
armamentos
né?
nucleares, como é que é, qual é o verbo correto? Qual é o verbo?
Manufaturar, enriquecer urânio,
Enriquecer
não
urânio
sei.
com plutônio, alguma coisa desse tipo assim, né? E aí o presidente americano,
Para
não acredito.
destruir a bomba.
eu não acredito que eles estão fazendo isso, blá, blá, blá. E tem toda uma treta em cima disso aí. Então tem as relações...
E o presidente quer cancelar o encontro em Helsinki porque ele acha que vai dar merda. Que na hora que ele apertar a mão do presidente russo, vai rolar a notícia de que a Rússia e o Irã estão juntos com armas nucleares.
E aí, no meio do episódio, fala, não vou mais, cancela, acha um jeito pra isso. Deu tem uns um dois jeito, caras ali conversando e um deles, o Liu, que é o cara, que é o braço direito dele, fala assim, ó, com a Rússia, e diziam pra gente, abre aspas, com a Rússia acabada, o próximo conflito será no Oriente Médio. Porque acabou a Guerra Fria, né? E aí ele fala assim, é no Oriente Médio, com os russos.
Com os russos. Cara, como é visionário esse Aaron Sorkin. Como é visionário. Tudo bem que a Rússia sempre deu motivos para isso. E eu sou daqueles caras que acham que a ficção sempre exagerou ao retratar a Rússia daquela forma. Eu sou o cara que sempre exagerou. Exagerou até certo ponto, né? Porque ela exagera para a Rússia e tira a mão dos Estados Unidos. Eu posso contar várias histórias de vários filmes, episódios da indústria da construção da indústria cultural, os usos da indústria cultural em cima da construção do estigma de certas nações, como foi da Rússia. Mas há motivos para isso. E eu estava lendo no fim de semana esse livro e eu, aquelas histórias, tu pensa assim, um dia eu vou usar essa história, um dia eu vou contar essa história, mais cedo ou mais tarde vou contar. Eu não saberia que seria ainda nessa semana. A série se passa em 2001, tá? Em 2001 é o primeiro... O Putin tá entrando no segundo ano do governo dele. Ele foi eleito em 2000, logo depois da renúncia do Boris Yeltsin. E ele tá no governo desde então. E o Russo, o Putin é um produto dessa nova Rússia. É uma fabricação. O Putin é uma fabricação dessa nova Rússia. E o que, que é essa nova Rússia? Progressista, para frente, né, vanguardista, democrática. Não, nada disso. É diferente daquela Rússia que existia lá atrás, é diferente da União Soviética, é diferente da Rússia que existiu sob Gorbachev e o próprio Yeltsin, só que é uma Rússia ainda sob aquilo que a diplomacia classifica como democracia gerenciada. Que, aliás, é um nome... Democracia gerenciada. É democracia, mas ela é gerenciada. O Estado tem que estar ali, a gente vai ter que estar manobrando, nomeando,
a gente sempre usa,
controlando.
Né? A gente sempre usa da língua para dar uma amenizada, né?
Então, que os diplomatas, o que a diplomacia...
Democracia? Democracia?
Gerenciada. Gerenciada, esse é o termo.
Mas parece o chefe falando com um cara numa reunião.
Essas são as opções. Democraticamente, nós vamos escolher aqui quais são... Essa aqui, tá? Bom... Aí eu estava lendo esse livro do Timothy Snyder chamado Na Contramão da Liberdade. Um belíssimo livro, sensacional. O Timothy Snyder é um historiador americano de Yale. Ele não é exatamente um cara de direita nem um cara de esquerda. É um cara, um historiador confiável. E ele escreve esse livro principalmente analisando essas democracias gerenciadas, sobretudo ali do leste europeu. Eu estou lendo assim, mais a parte que eu tenho aqui é Polônia, a Rússia. Ele se debruça muito. Ele faz uma análise da Rússia muito, muito, muito profunda. Vai lá assim de Ivan Ilin, que era um teórico antes da Revolução Bolchevique ainda, que foi debanido depois pela Rússia, pela União Soviética, teve que morar na Alemanha. Mas ele era os teóricos fascistas, ele era um dos teóricos fascistas que o Putin ressuscitou para ajudar a formar o ideário da Rússia de hoje. Ouçam só essa história. Ele conta lá pelas tantas o seguinte, o Timothy Snyder no livro dele. Vou ler um trecho do livro que é muito interessante. Para encontrar um sucessor, o staff de Yeltsin, lá em 99, organizou uma pesquisa de opinião pública sobre os heróis favoritos do mundo das artes populares. O vencedor foi Max Tcherlitz, herói de uma série de romances soviéticos adaptados para vários formatos, sendo o mais famoso a minissérie de televisão 17 Momentos da Primavera, de 1973. Tcherlitz, da ficção, era um soviético infiltrado no serviço de inteligência militar durante a Segunda Guerra Mundial. Um espião comunista fardado de nazista. Vladimir Putin, que ocupara um cargo inexpressivo nas províncias da Alemanha Oriental durante sua carreira na KGB, era visto como o que havia de mais parecido com esse personagem fictício. Tendo enriquecido como auxiliar do prefeito de São Petersburgo nos anos 90, Putin era conhecido no Kremlin e tido como alguém que sabia atuar em equipe. Trabalhava para Yeltsin em Moscou desde 1998. Basicamente, como chefe do Serviço Federal de Segurança, a FSB, antiga KGB. Quando nomeado primeiro-ministro por Yeltsin, em agosto de 99, Putin era desconhecido do grande público, portanto, um candidato implausível para cargos eletivos nacionais. Seus índices de aprovação não passavam de 2%. Por isso, era hora de criar uma crise para que ele pudesse transmitir a impressão de ser capaz de resolvê-la. Agora é que entra a
Rússia pesada melhorar. Aqui.
Em setembro de 99, uma série de bombas explodiu em cidades russas, matando centenas de civis. Não se descartava a hipótese de que os responsáveis fossem agentes da FSB, antiga KGB. Na cidade de Ryazan, por exemplo, agentes da FSB foram detidos por colegas locais como suspeitos das explosões. Apesar de a possibilidade de terrorismo interno ter sido levantada na época, as questões factuais foram superadas pelo patriotismo virtuoso, quando Putin ordenou uma nova guerra contra a parte da Rússia tida como culpada pelos atentados, a República Tchetchena, do sudoeste do país, na região do Cáucaso, que declarara independência em 1993 e travou combates contra o exército russo que acabaram sem alguma coisa a ver com as bombas. Que acabaram em impasse. Não havia provas de que os tchetchenos tivessem alguma coisa a ver com as bombas. Graças à Segunda Guerra da Tchetchenia, o índice de aprovação de Putin chegou a 45% em novembro. Em dezembro, Yeltsin anunciou sua renúncia e endossou Putin como sucessor. Em consequência da cobertura televisiva desigual, da manipulação da contagem de votos e da atmosfera criada pelo terrorismo e pela guerra, Putin obteve a maioria absoluta necessária para ganhar a eleição presidencial de março de 2000. A tinta que escreve a ficção política é o sangue. E segue. Caralho. Então, o que, que ele conta aqui? É sensacional essa história. Antes de encontrar um sucessor, o staff do Yeltsin, que eram as pessoas, os oligarcas russos, que se valeram da abertura da Rússia para enriquecer, para tomar conta dos setores, e aí diversos setores, exploração mineral, setor empresarial de uma forma geral, setor de ocupação de terras, todos aqueles caras que ganharam muito dinheiro enriquecendo de uma hora para outra, precisavam manter o status quo. Porque o Yeltsin já estava doente, já estava... O problema de alcoolismo dele virou piada, ele aparecia em público sempre bêbado, e ele estava velho. Ele precisava ser substituído. Quem vai ser o substituto? Vamos fazer uma pesquisa para ver quem é o grande herói da nação, quem é o grande cara em quem todo mundo acha que é fantástico. É esse personagem da década de 70, que era um espião soviético na Alemanha nazista. E quem é o cara que mais casa com esse perfil? Tem o cara lá, que é o ajudante do prefeito de São Petersburgo, que agora tá aqui, é o mandalete do Yeltsin, é um cara inexpressivo. Tá, mas tem um problema, esse cara ninguém conhece ele, não, a gente vai fazer ele ser conhecido. A gente põe ele aqui, arma uma guerra fictícia e o cara vai atuar na guerra e vai salvar o país. Você entende? Essa história é maravilhosa porque exemplifica bem como se dá a manipulação, como se dá a criação de um personagem, um líder, entre aspas, e como tu direciona uma democracia.
99. Cara,
o livro segue. O livro, 99. O livro é fantástico porque ele mostra assim, as influências, quem são os teóricos, como eles manipularam. Como ele mexeu na Constituição ao longo dos últimos anos para tornar eterno o seu mandato. Ele é eterno. O objetivo dele é ficar até ele morrer. Tanto que ele está lá há 20 anos. E sabe-se lá o que ele vai fazer para ficar mais, né? Porque ele está se eternizando. Está aí, ó. Hoje tem o principal adversário dele político, o principal opositor dele, que é o Navalny, envenenado, internado no hospital, levado às pressas para a Alemanha, diz, cara, não volta para a Rússia, tu vai ser morto. E tem vários casos assim. Ele neutralizou. Tem um, ele conta aqui, ó, como ele manipulou a Constituição nos últimos tempos para neutralizar a oposição. Sem, nem vamos falar da imprensa, da política em geral. Tal. É, o Código Penal Russo prevê crime, com prisão, que pode chegar à prisão perpétua pelo crime de traição. Tu trair a nação pode, em alguns casos, dar prisão perpétua. Então, mas o que, que é traição? Qual é trair a nação? Por incrível que pareça, se tu é russo, e se tu identificou lá que o governo violou os direitos humanos, os direitos civis, se tu sentar no teu computador, escrever um e-mail pro, sei lá, pro Civil Rights nos Estados Unidos, pro Human Watch Rights na Inglaterra, escrever um e-mail para eles contando isso, é traição internacional, tu pode ser condenado à prisão perpétua. Claro, se tu for processado e condenado, mas a lei deixa essa brecha. Então, quer mais ditador, o projeto de ditador do que isso? Então, tem razão lá atrás quando o Aaron Sorkin traz para a série e tem mensagens subliminares ali, né? Quando eles estão dizendo, ah, o que é um presidente eleito democraticamente? Me conta outra. Eles conhecem a Rússia, né? Eles conhecem como é que as coisas acontecem, né? Achei fantástico essa história e queria contar aqui.
Tem um detalhe importante também na série, né? Tem uma jornalista que está sendo barrada pelo governo russo, porque ela ataca muito o governo russo. Aí o governo russo, não, democraticamente ela não trabalha mais. Ela não pode mais trabalhar onde estiver o governo russo. E aí os americanos falam, não, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E aí, né, começa a conversar sobre isso.
É um absurdo porque eles não conseguem com o fato de cercear um jornalista na sua atividade, né?
É, exatamente. Eles não admitem isso, né? Sim, sim, os americanos falam que não, né? Aí eles trazem a jornalista para lá, né? E o cara fala, olha, tu vai ir no avião presidencial americano para Helsinki, onde vai ter um encontro, tá tudo certo, blá, 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 blá. E aí tem uma segunda cena. A segunda cena é uma discussão com um cara que tá cuidando disso também. E aí, tá, o que a gente faz? Não, você não pode, tem que barrar essa jornalista. Não, como é que nós vamos barrar? Não existe isso. Ele disse, não, tu me chamou aqui para dar uma opinião, a opinião é barrar essa jornalista. Faz como os russos. Aí eles não barram, só que ele descobre algumas coisas. E entre as coisas descobertas que essa jornalista faz, tá as coisas mais baixas que a imprensa pode fazer. Ela não suporta o governo e aí usa de coisas muito baixas, inclusive falar de menores de idade. Né? Linkando ao poder russo daquela época. E aí o cara, o personagem dá uma mijada nela, fala assim, ó, na real, porque tu é... Qual é a palavra que ele usa? Ele usa uma palavra...
Tu é dirty. Tu é dirty. You stink. Não.
You stink. Tu fede. O governo russo não gosta de ti porque tu fede. E aí ele dá exemplos de matérias que ela fez, né? Em cima disso aí. Então é legal que a série te leva para um lado, depois ela te leva para o outro. Né? Tu fala assim, não, mas aqui também. Então, ou seja, quando uma... Sei lá, talvez interpretação minha sobre isso... Quando uma sociedade ela é suja, ela é suja. É. Ela é toda suja. Ela vai ter tudo corrompido. Entende? Sei lá se foi exatamente isso que o Aaron só quis me passar, mas foi assim que eu interpretei.
Sim, é um reflexo, né?
É um reflexo.
Do povo, claro.
Exatamente. Pra te derrubar um governo sujo, tu tem que usar armas sujas. Né? Tipo assim, sei lá. Também pode ser isso, entende?
Mas é legal porque o Sorkin ele fez um presidente americano muito idealista, né? E nesse episódio, tem uma coisa legal, porque eles estão discutindo com o emissário diplomático russo as condições do acordo, do encontro e tal. E ele manda um papelzinho pro Sam no final, com uma mudança de texto. E aí o Sam deduz e manda para o Salão Oval que aquela mudança de texto, na real, é um código cifrado, né? De que o presidente, na real, ele estaria do lado americano e pronto para baixar as armas. Não proliferar armas nucleares. Vocês viram qual é o nome do presidente na série?
Do presidente?
Shigorin. Tem um grande, o primeiro grão-mestre de xadrez russo da história é o Mikhail Shigorin.
Ah, eu não acredito que tu sabia disso. Vai te fuder, Marcão.
E ele foi jogar xadrez.
Só o Marcão sabe disso.
Porque ele não poderia mandar a mensagem pelo correio diplomático tradicional. Porque eles falam que a Rússia ainda não estava pronta para a abertura que ele queria. E daí ele manda, num jogo de xadrez, na real, numa jogada de xadrez, uma mensagem de, ó, tamo junto, cara. E vocês viram qual é o nome do emissário diplomático que fala com o Sam?
Não, prestei atenção.
Ele só fala no final, ele não fala o nome, quase. No finalzinho, quase na última cena, ele fala que é Nikolai Ivanovich. Tem um matemático russo,
pronto,
considerado o Copérnico da geometria, chamado Nikolai Ivanovich Lobachevsky. Então, assim, ó, eu acho que o Sorkin fez várias homenagens ali. Só do jeito dele, assim, ah, vou tratar com nomes e vou, pum, botar os caras que tem a ver com o que eu quero falar.
É, olha que creepy isso aqui, tá? Olha só, acabei de receber, eu tenho um push do Washington Post, tá? Não sei se vocês têm o push do Washington Post.
Ah, não cheguei nesse nível ainda.
Não precisa muito, né, cara? Lá. Só entrar no Washington Post e se te cadastrar, lá, né, velho? Olha só o push, ouve só o push que veio agora do Washington Post. Facebook takes down Russian operation that recruited U.S. journalists aimed rising concerns over election misinformation. O Facebook derruba uma operação russa que estava recrutando jornalistas americanos, mirando a, tendo como alvo a preocupação sobre as fake news no processo eleitoral. Cara, quando a diferença é que...
É, tirou do ar, né? Tirou o grupo, tirou o perfil.
Takes down. Tá? É, takes down, né?
Uhum. Tá.
Takes down. Deixa eu até abrir a notícia aqui. É, só tem uma diferença de 20 anos pra cá, né? Tem o Facebook, né, na notícia. Só o resto...
Não, é a última eleição americana, né? A Rússia participou de alguma maneira. Um dia vão descobrir exatamente qual... Oh.
The action against a small network of pages and accounts that directed users to a fake left-leaning news site called Peace Data. Cara, é traquinagem da Rússia querendo... O que a Rússia está fazendo em matéria de guerra cibernética é inacreditável. Assim,
cara, a gente teve um capítulo agora há pouquinho, vocês lembram disso? Que a gente falava sobre várias... Era sobre como é a guerra moderna, entre aspas, né?
É, vai ser cibernética, né?
E aí, tipo assim, aí a gente viu novos atores na parada. Lembra da Austrália na parada?
Sim.
Né? Obviamente a China, era tudo linkado à China, né? As tretas com a China. Mas vamos lá. A Rússia não é uma democracia. A China não é uma democracia. A Austrália é uma democracia. É. Os Estados Unidos são uma democracia. O Brasil é uma democracia.
Goste ou não, né? Goste ou não é uma democracia.
Goste ou não, exatamente.
Os Estados Unidos são uma democracia.
Exatamente. Né? O Canadá é uma democracia, ele é citado na série, uma hora, né, pelo presidente. Lembra? O Canadá é uma democracia. Sim. Então, tipo assim, tem vários atores nesse mapa geopolítico aí que tem, vamos lá, tem 200 milhões de problemas, entende? Milhões de problemas. Marcão, deixa só dar uma quebrada aqui no ritmo, porque a gente comentou, pô, que puta episódio, blá, 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 no nosso grupinho de WhatsApp ali. E aí tu falou, pá, a parte do Charlie é muito bonitinha. Transmite pra galera, assim, por que que essa parte é bonitinha e o que que tem... O que é e o porquê.
É legal desse episódio, porque ele fala de várias coisas diferentes, muito grandes, né? Eu não lembrava direito dele, eu comecei a ver e pensei, bah, meu... Aconteceu isso nesse episódio, também isso e tal. São várias coisas legais. E algumas delas vão reverberar para depois. A história da CJ recebendo ameaça de morte da Arábia Saudita, por exemplo, né? Tanto que o nome do episódio é Enemies Foreign and Domestic. Porque a ameaça de morte dela, teoricamente, é dentro do solo americano. E os enemies foreign é o Irã e a Rússia, né? No caso, as armas nucleares. Mas tem uma trama que, para mim, é a melhor de todas ali. Que ela é muito backstage, assim, ela é muito de lado, né, a paralela, e na real ela quase que vira a principal no final. Que o Charlie, que é o ajudante pessoal do presidente, ele tá com uma carta que chegou na correspondência oficial do presidente com um pedido de foto. E a carta, ela menciona um discurso que o presidente teria dado em Pittsburgh, na época da eleição, sobre orçamento. E ele vai falar com várias pessoas e as pessoas lembram dos discursos dele na Pittsburgh e falam, não, budget não foi um tema, nunca falamos. E o Charlie fica com aquilo na cabeça. Ele fica pensando, matando e tal. E daí, não é um furo de roteiro, né? Mas o roteiro fica ruim ali, né? Porque ele tem quase que um lance de coincidência.
Sim.
O presidente cita para ele um discurso que o Roosevelt...
Tá, e o porquê? O
Franklin Delano.
Tu lembra o porquê que eles estão chamando sobre budget? A discussão
porque ele
que
tá quer uma cópia do discurso. Não lembro porquê.
Ele tá com o Toby. O Toby tá meio sem nada para fazer no episódio. Ele fala isso.
Que é outro Sorkinism, né?
É.
Porque o Toby, na real, ele levanta e fala assim, não dá nada pra fazer e tal. O George já fez isso. Na primeira temporada. É um Sorkinism para fazer a engrenagem da história andar. Agora falando de narrativa, né? Porque o Toby, na real, ele podia estar muito ocupado e assistir, chegar para ele e falar, tem que falar com a jornalista russa. Mas ele fala antes disso aí, não tem nada para fazer, já fiz tudo que eu tinha para fazer. Porque é um Sorkinism, é um mecanismo do Aaron Sorkin para botar a história em movimento. É muito legal que ele faz isso, tá? Ele tem várias técnicas diferentes, são dele, que são hoje reconhecidamente como Sorkinism. Tem até um perfil no Twitter que é o @Sorkinism. Vale a pena seguir, tá? Então eles estão discutindo com o Toby não tem nada para fazer e o presidente quer ver o discurso do Roosevelt sobre orçamento em Pittsburgh. Né? E o Charlie tem uma epifania. E daí ele descobre que a pessoa que escreveu aquela carta do presidente nunca mandou para o presidente Bartlett, mas para o presidente Roosevelt na década de 30, naquela
série. Não, e não enviou a carta. Escreveu a carta e não enviou.
Exatamente. Porque o prédio que ele morava foi destruído, acharam a carta, botaram o selo e enviaram. E o presidente Bartlett, na série, ele usa o mesmo código postal que o Roosevelt usava. Tem um episódio do meu sexto podcast preferido, que é o 99% Invisible, sobre as cartas que os presidentes recebem. É muito legal, vale a pena ver, tá? Porque o escritório postal do presidente americano foi criado na gestão do presidente McKinley. E ele recebia 100 cartas por semana. Quando chegou no Obama, era milhares de cartas por semana. E ele nunca lê, né? Porque as pessoas, na real, ficam lá tentando fazer a gestão das cartas. É sempre foto, pedido de vaquinha, pedido de emprego e tudo mais, né? Não chega no presidente. São muito raras as cartas que chegam. Mas alguns deles usam um código postal para amigos que chega nele. E é por isso que a carta chega no Charlie anos depois, décadas depois, que alguém pegou uma carta que nunca foi enviada, botou um selo e mandou. E ele ficou meio, tipo, como assim, né? Ele vai atrás da história. Cara, a história é maravilhosa, que ele acha um senhor negro, velhinho, e chama ele pra Casa Branca com o filho dele, que é um médico.
Combina com o filho dele, combina com o filho dele antes, né? Descobre o filho dele, combina com o filho dele, os dois chegam, a cena é linda. O presidente chega do nada, leva eles pra dentro do Salão Oval, tira a fotografia, esse senhor negro chama o Charlie, que também ali é negro, né? Não, eu quero tirar uma foto com ele. Aí tira uma foto com ele, o presidente sai, tira foto com ele, e aí eles estão saindo. E o presidente, como vocês estão saindo? Tu viu esse discurso do FDR?
Me conta agora.
Senta aqui e me conta. Quer beber alguma coisa?
Ele é ao vivo, né?
Porra, cara.
Cara, são dois momentos maravilhosos. Quando ele pede pra tirar foto com o Charlie, e quando o presidente fala, não, já tiraram a foto, mas agora, o que que eu ganho? Senta aí e me conta que tu viu o Roosevelt ao vivo, né, cara? Ele tem um respeito pelas personalidades, cara. Cara, esse episódio...
Marcão, é um respeito a tudo que a gente esqueceu que tem que respeitar.
Mas deixa eu...
Rapidinho, escola. Aí que tá. É, que, assim, é um respeito aos personagens do passado. É entender que um país é um somatório de pessoas que passaram ali, acertaram e erraram. Então tem esse respeito. É um respeito ao espaço físico. Casa Branca e o Salão Oval. É um respeito à memória, sabe? Cara, a gente esqueceu isso nos últimos tempos. A gente não dá mais bola para isso.
Eu acho que tem três coisas aqui. Primeiro é que isso fica mais latente ainda no momento em que nós temos líderes que desprezam o passado e que acham que tudo que aconteceu anteriormente foi errado. E a gente pode ver pelo próprio Trump, né? Não quero julgar o Trump, mas isso é meio óbvio. Segundo, tem um respeito e quase uma homenagem ao Roosevelt por dois motivos. Primeiro, porque o Roosevelt foi o presidente que melhor, talvez na primeira metade do século XX, melhor se comunicou com a população americana. O Roosevelt inaugurou aquilo que foi chamado Conversas ao Pé da Lareira. Toda semana ele fazia um pronunciamento de rádio, em cadeia de rádio. Era a grande atração política da semana, era quando o presidente fazia um pronunciamento e todo mundo, naquela época com a expansão do rádio, década de 30, todo mundo tinha um aparelho de rádio em casa e o presidente se comunicava com a população. Então ele foi um presidente que soube se comunicar com a população. Era Conversas ao Pé da Lareira. E terceiro, eu acho que aí está o... Foi o presidente que tirou os Estados Unidos da Grande Depressão. Vem a Grande Depressão, 29, depois, né? Da queda da Bolsa de 29. Tem processo assim, difícil ali na década de 30, muito difícil, de crise econômica profunda. E qual foi a estratégia do Roosevelt para sair dessa crise? Investimento público. A partir de um programa chamado New Deal, que é polêmico e é estudado até hoje. O que que era? Muito investimento público em estradas, infraestrutura geral, subsídio para as grandes empresas, subsídio para pequenos negócios. A maneira de tirar os Estados Unidos da crise financeira foi abrir os cofres do governo. E isso gerou muita polêmica na época. Teve que pegar empréstimo, porque colocou as contas em risco. Isso para os liberais que vieram depois era uma insanidade.
É tipo o Guedes agora, É tipo o Guedes agora. Hoje o Guedes estava lá com a cara dele, bem bonita, prolongando o auxílio emergencial. Tipo assim, vai completamente de encontro a tudo que ele estudou em Chicago. Completamente. E ele estava lá bem feliz, claro. Né? Aprovação do presidente crescendo, favoritaço para 2022, né? Tipo assim, tá todo mundo feliz ali, foda-se. Agora o almoço grátis não aparece mais, a frase almoço grátis, sumiu a frase.
O slackline do Paulo Guedes ali tava pesado, né? O Paulo Guedes, de um lado, ele tem que dizer assim, não, vamos respeitar o teto de gastos, vamos fazer isso, vamos fazer as reformas necessárias, tal. Mas eu vou ter que abrir o cofre aqui que o presidente quer, para dar mais 100 bilhões de reais, assim, cash in hand até o fim do ano.
Sempre, obviamente, assim, lembrando a escola que, claro, exatamente, vamos lá. Esse dinheiro está alimentando milhões de brasileiros. Tá tudo certo, mas é que assim, é que esse discurso não era o discurso
pagar
de trás.
Não.
Vai pagar conta de duas maneiras. Ou tu vai tirar de algo, então algo vai perder. Algo que o governo bota a mão, não vai mais botar a mão para botar ali, ou vai aumentar imposto.
Aí o Roosevelt fez isso, né, abriu os cofres e isso passou assim, teve um primeiro momento de reação, depois veio a crise de novo, depois veio a reação, meio que se estabilizou. E aí o que vem depois? Em a salvação dos Estados Unidos.
A guerra.
A guerra. É duro dizer isso, mas é a guerra, porque a guerra significou grandes investimentos, grandes, pesados investimentos na indústria bélica, pesados investimentos para montar o exército e levar para lá e depois estender a mão com o plano Marshall para a Europa. E isso significou a redenção dos Estados Unidos. Aliás, isso está bem detalhado, fase por fase, naquele excelente livro, que eu já falei sobre aqui, ele aqui, do Alan Greenspan e do Andrew Woodright. Acho que é o nome dele. Alan Greenspan, que todo mundo conhece, foi presidente do Banco Central Americano, do Fed, e por mais tempo. E é um livro sensacional, porque ele é a história do capitalismo americano, capitalismo na América. E ele conta essas fases todas, desde a formação dos Estados Unidos, mas pega essa fase sensacional, que é a fase da Grande Depressão, com o New Deal, depois vem o Truman com a reconstrução da América, e a era dourada, né? Aí veio a Era Dourada, que foi o apogeu, que foi as maravilhas que aconteceram depois, porque a classe média se transformou, se enriqueceu. As pessoas passaram a ter casa própria, a ter carro, a ter eletrodoméstico em casa, equipar sua casa, ter um bom emprego. As cidades se expandiram, o interior se expandiu, a economia estava pulsante até a década de 70, quando veio outra crise.
E aí surge a publicidade e os terríveis homens da Madison Avenue. E nasce uma série que, graças a Deus, acabei de ver, que também é uma obra-prima, chamada Mad Men. Né?
Tu terminou?
Graças a Deus, acabei. Graças a Deus,
é maravilhosa,
né? A minha vida havia parado, né, por causa de Mad Men. Ela parou, não consegui ver mais nada.
Eu terminava de assim... Eu maratonava Mad Men e eu chegava no final, assim, tipo, sei lá, 3, 4 episódios na sequência.
Dava uma segurada.
Não, eu segurava, eu cheirava a minha roupa, parecia que ela tinha cheiro de cigarro.
Cigarro, né? E álcool. E álcool junto.
E álcool,
né?
Bafo de álcool.
Muito álcool.
E
álcool junto.
Que é muito álcool e muito cigarro.
A gente não pode deixar de falar de algo que acontece na série, linkar com a realidade e vai um pouquinho abraçar essa causa, essa linha de raciocínio que a gente está fazendo aqui sobre governos, né? O episódio começa com um comunicado chegando à Casa Branca de algo que aconteceu na Arábia Saudita. O que aconteceu na Arábia Saudita é que 17, 19 meninas...
17, acho que é.
Acho que são 17 ou 19 meninas. Elas são mortas, queimadas numa escola pela polícia religiosa da Arábia Saudita, porque elas não estavam vestidas conforme as regras de vestimenta da Arábia Saudita. E aí a mulher que trabalha na... como não é assessora de imprensa, mais que isso, é a porta-voz, né, do governo americano, ela recebe a notícia antes de dar protocolos da viagem que nós estávamos falando do presidente americano a Helsinki, na Finlândia, para ele se encontrar com um novo presidente da Rússia. E ela recebe essa informação. Aconteceu isso na Arábia Saudita. Ela guarda a informação, sobe ali, tem a primeira pergunta e a segunda pergunta é sobre isso.
Não, mas olha só. Peraí. Vamos contextualizar, né? Porque antes, na série, já teve uma situação que ela foi reprimida. Mandaram ela não falar. Num país fictício chamado Kumar, lembra?
Isso.
E daí, naquela época, o Toby...
Faz pouco tempo. É nessa temporada.
Segura. E daí cobraram o Sorkin sobre isso. Tanto que ele preferiu usar um país real nesse episódio e não um país criado ficticiamente. Ele usou a Arábia Saudita de propósito. E daí ela fala pro Toby, pro Sam, a hora de me segurar é agora, porque eu vou subir ali no pódio, eu vou falar. E o Toby, vou falar.
Eles deixam.
Então ouvir. Eles não só deixam, como ele vira pro Sam e fala, vamos pegar a pipoca e vamos pegar um lugar bom,
os melhores
que
lugares.
Vai ser legal de ver.
Exatamente. Aí ela sabe...
sobe e a segunda pergunta é...
É, sobre isso, ó. Sabe que tem algum comentário e ela evita. Nada a comentar. Na insistência de um jornalista, ela fala assim, bom, então tá. Mais ou menos, não me espanta que um país que não deixa as mulheres dirigirem, que não deixa as mulheres correrem, que não deixa as mulheres fazerem isso, que faz isso aqui, que tem uma polícia, que massacra.
Sozinha, sem um homem
exatamente,
acompanhando.
Né? Então ela abre o comportamento religioso, né, muçulmano, islâmico da Arábia Saudita, e no final ela fala assim, mas obviamente a gente não pode criticar porque é um parceiro comercial e geopolítico nosso.
É muito bom isso.
E aí entra a abertura da série, né? Cara, aquilo ali é o primeiro arrepio. É o primeiro arrepio do episódio. Porque aí entra, né, para os caras, porque vocês fazem uma série em homenagem aos Estados Unidos. Homenagem o cacete. Vou falar outro palavrão. Homenagem o caralho. Vou falar um outro palavrão que é melhor ainda. Homenagem à caralha, que é uma maneira carioca que é muito melhor ainda. Né? A gente elogia e critica. Vou ao encontro novamente da frase do Liu. Com a Rússia acabada, diziam pra gente que com a Rússia acabada o próximo conflito será no Oriente Médio. Foi e é no Oriente Médio. E lá se precisa de parceiros. E aí... para ter controle ou estar na região, eles fecham os olhos para coisas que nenhuma emenda da Constituição americana aceitaria. Tanto que tem uma discussão no episódio, uma parte, tipo assim, olha, que é a parte do Toby com a jornalista russa, né? Que ele fala, que ela fala da primeira emenda, né, da liberdade, blá, 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 blá.
É, a primeira emenda só vale quando vocês estão a favor da pessoa. É, ele, não, não,
é, é que a gente não pode impor as nossas leis. Mais. Né? A gente não pode
ele fala, impor... a primeira emenda é só para americanos.
Isso aí.
Se eu pudesse impor as minhas leis para todos os terráqueos, eu tava de férias.
Atirado em casa. Não tinha
trabalho para fazer. É, eu não... tava praticando mergulho.
Exatamente.
Ela, ah, você mergulha? Ele, não, não, nunca mergulhei.
Eu mas eu olho fotos e acho que é muito legal e blá, blá, blá. É. Ou seja, cara, é tipo assim, olha, quer falar de democracia, fala com a gente. Não vem com esse teu paizinho Rússia aí, entende? Aí a outra personagem, a CJ, fala, não vem com esse teu paizinho Arábia Saudita, mas ao mesmo tempo, esse país que tem a primeira emenda, a segunda emenda, aquela constituição, né, de quatro, quase quatro séculos, tem um amiguinho que trata a mulher que nem lixo. Essa é a verdade.
Não pode falar nada.
Que nem lixo. A mulher é tratada que nem lixo ali. E aí entra as incongruências, lixo, né? E aquilo que... Como é que vai se discutir uma coisa dessa? Como é que vai se comentar uma coisa dessa? Tá aí, parceiro comercial. Money. Manda. Não tem muito o que fazer, sabe? Não. E o Aaron Sorkin consegue num episódio só colocar tudo. Eu acho que fazia muito tempo que nós não falávamos tanto num episódio, né? Linkando sim. com realidades, porque ele realmente sim, sim. É um puta de um episódio. Acho que ele é o 19 ou 20 ou o 18.
É o 18 ou 19, dependendo da contagem, né? Ele tem dois erros, sabia? Nesse episódio.
Quais?
Porque quando o Fitzwallace, que é o cara que é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, lá fala das fotos que foram tiradas no Irã sobre as armas nucleares, ele usa a expressão que elas foram tiradas com SR-71. O SR-71 Blackbird, ele foi aposentado antes de 2002, quando a série foi. Ah,
Marcão, vai te fuder.
E o segundo erro é o seguinte, tá? O cara que mandou a carta pro Roosevelt, o velhinho de Bengala e tal, o pai do Dr. Tatum lá, ele fala que ele ficou 53 anos trabalhando como ferroviário na Spirit of St. Louis, que é uma linha que fazia St. Louis, Nova York. Só que a Spirit of St. Louis durou 44 anos só. Então ele não poderia ter trabalhado 53 anos na linha. Tanto que ela foi criada em 1927, foi até 71. E ele teria nascido só 4 anos antes de 27. Então a história dele não bate. Erro de roteiro, né?
Só o Marcão. Só o Marcão poderia ter percebido isso.
Ele, os
punheteiros
deles, a escola. Ele e os amiguinhos dele do Reddit. Isso aí é papo de Reddit. Ele vai lá nos grupos de Reddit. Do
Anonymous.
É o QAnon. Nós vamos falar ainda sobre o QAnon. Vamos falar ainda sobre o QAnon. E o Obamagate. Exatamente. A gente vai falar dos dois ainda. Morada dos Canyons está com a gente. Entre em arroba Morada dos Canyons com um N só e Y para você conhecer a beleza do patrocinador do Era Uma Vez no Oeste. Espalhe para os seus amigos. Toda terça e sexta, duas e pouquinho, a gente vai entrar aqui para... É a nossa gravação. É o horário que a gente consegue achar, né, de tempo para mim, para o Marcão e para o Escola gravar. E a gente decidiu que a gente vai transmitir isso e colocar no YouTube, certo? Então, espalhem que a gente está ao vivo. Quer curtir a gente ao vivo? Beleza. Se você está assistindo um podcast agora aí, a gente tenta fazer um podcast bem atemporal, você pode escutar lá. Mas lembre que também tem imagem. Se quiser ver a cara do Marcão, a minha cara e a cara da escola.
Não recomendo.
Três faces bonitas, né? De várias épocas, né? De vários níveis de... Né?
Esses dias a gente postou uma foto no Instagram da Atlântida. Né? Uma foto nossa do Instagram da Atlântida e um cara comentou assim... Bah, legal, mas escola é feio que é um raio.
É, e tinha um comentário aí pra mim assim, e o que legal as tetas do Potter.
É um carinho, né, cara? É um quase carinho. Respondi, não, tudo bem, é feio que é um raio, tudo bem, mas tu é o Brad Pitt, né, meu amigo? Eu tô vendo aqui, tu é a cara do Brad Pitt.
Confundiria. Deixa eu mandar um beijo pra um novo youtuber, o André Fran. O André Fran já participou de alguns podcasts com a gente, principalmente os de esporte, ele é fã da NBA, mora lá no Rio de Janeiro, ele é daquele programa Que Mundo É Esse? E ele me convidou para participar de um vídeo dele sobre o QAnon, né? E ele falou assim, cara, manda para mim uma teoria da conspiração a favor de um governo americano, ou a favor de qualquer governo. E aí eu lembrei de uma teoria da conspiração que é maravilhosa, que eu vou ter que falar que não era uma vez mais também, que ela é do 11 de setembro, que é a seguinte. Criar a Carlyle, né? É uma empresa de armamentos que tem como sócios a família Bush. E aí, o 11 de setembro foi forjado pelos Bush e pelos Bin Laden, né? Porque eles chegaram a fazer negócios mesmo. Lá tava, sabe que o Bin Laden foi treinado pelos Estados Unidos. Né?
Juntos? Juntos? Bush e Bin Laden juntos?
As duas famílias tramaram o 11 de setembro, derrubaram os prédios, porque o que, que aconteceu depois? O que, que foi obrigado a acontecer? A guerra ao terror. E aí a Carlyle ganhou dinheiro pra caralho com o armamento. Entende? Olha só, detalhe. Tudo é verdade. Tudo é verdade. A família Bush realmente é sócia da Carlyle. Eles tiveram, sim, reuniões com os Bin Laden, né, que é uma família gigantesca. Tudo isso é verdade. O único detalhezinho, eles esqueceram da teoria da conspiração. Um presidente americano mandou matar 5 mil pessoas em Nova York. Só isso. Não, mas larga dois aviões nos prédios lá no outro center e tá tudo certo. Tipo assim, espetacular.
Tudo certo.
E espetacular. Tudo de boa. E espetacular. Escola aí,
Marquinhos. Eu não tenho mais paciência pra teoria da conspiração.
Ah, eu amo, eu passei a
escola. Não, não,
eu tratei com psiquiatra isso aí. E aí, na psiquiatria, não, eu consegui ter paciência. Porque agora
não, eu alimento. Eu tive fases.
Eu dou corda, escola, agora
eu
dou corda.
Eu tive fases. Eu primeiro achava muito engraçado. Primeiro, eu ficava assim, assombrado com a capacidade das pessoas de acreditarem. Eu achava aquilo, puta, que problema, que grave isso, bah, como é que se resolve e tal. Depois eu comecei a achar engraçado. Cara, como é que pode? Dá um Google, hoje é tão fácil, como descobrir que é mentira? É tão fácil. E agora eu passei a desdenhar, sabe?
Acabou a paciência de novo. Acabou de novo. Alguns comentários aqui, ó. Não vou conseguir ler, né, cara? Tem muita galera que a gente fala que é o melhor chat ao vivo da internet brasileira. O chat do Arma do Leste é disparadamente o mais educado, né? O que mais nos ensina. Só um pouquinho, papai já vai sair. Só um pouquinho. Então, um beijo aqui pro Luiz Felipe, pro Richard, pro João, para o Lauro, Douglas, Maicon, não vou conseguir colocar todo mundo, Moisés, Ronaldo. Cadê as meninas, cara? Cadê as meninas? Veio, meninas. Aqui achei uma, Mirelle. Muito obrigado, rapaziada, de verdade. Escola, Marcão, eu adoro estar com vocês aqui, tá? Obrigado pelo carinho
de vocês. Eu também.
Certinho? A gente volta semana... Quer dizer, a gente volta na sexta-feira, de novo fazendo ao vivo e de novo se espalhando como podcast.
Vamos dar um teaser pra sexta?
Mandeu.
Quem é o presidente que mais, no cargo, no exercício do cargo, presidente americano, que mais gerou produção de conteúdo editorial?
Donald Trump.
Livro.
Donald Trump.
Vou falar sobre isso sexta-feira. E por quê?
Tchau, tchau.